Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Disponível em todas as plataformas de podcast.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Olha, então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana. Este microfone é ridículo em que eu estou, porque é tão comprido que me obriga a estar a uma distância ridícula da mesa.
E mais ridículo é o facto de haver um monitor entre nós e eu não estou a ver. Eu não te consigo ver.
Mas é como se fosse rádio.
É? Como se fosse!
Sim.
Como há pessoas que fazem isso. Ora bem.
Como se fosse rádio mesmo dentro do próprio estúdio. Eu não sei. Eu estou a ouvir o Vasco Palmeirinho, mas eu não sei como é que ele é.
Temos um alto, 1,95m, muito garboso. Olha,
ah, claro que sim.
Nunca tivemos o estúdio em relação a convidados desta primeira parte, a parte da converseta deste programa, com tanta gente.
É verdade.
O que é que se passa aqui, Markel?
Temos uma multidão e vai ser interessante porque muitos dos nossos ouvintes não sabem que, na verdade, amam as pessoas que estão aqui dentro.
É verdade. Amam mesmo.
E vão perceber quem são elas já a seguir.
Está muito afinada a guitarra.
Um dia temos que fazer esta parte com um pífaro.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Quem fazia quadras giras era realmente o António Aleixo, mas hoje temos cá os reis das vozes, a Carla, a Joana, o Peter e o senhor que os dirige, que é o Carlos Freixo.
Os convidados musicais são os grandes amores. Temos, claro, temos Olavo e a sua voz rouca. Temos santos e pecadores.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. Um programa espetáculo para filhos e...
Melhores solos que eu já ouvi.
Não acabou ainda.
É, na pá, parece o Prince no Purple Rain. Tem momentos...
Cala! Agora sim.
Tem momentos de converseta. E números musicais.
É, pá, maravilha, isto é...
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Convidados, digam olá aos nossos ouvintes.
Olá!
É incrível, pá! Estas pessoas são capazes de fazer coisas inacreditáveis com a garganta. Aliás, o que os aproxima de Linda Lovelace, a famosa atriz de garganta fina. Mas não é esse nível. Vamos agora a falar com alguma seriedade das pessoas que estão cá hoje.
Isto é uma lição de rádio. Se queremos conquistar um convidado, nada como fazer uma comparação com o tipo do Garganta Funda.
Sim.
É assim que se conquista realmente logo um convidado.
O convite foi feito ao Carlos Freixo. O Carlos Freixo é um ator, é também o responsável por algumas das melhores dobragens de filmes animados que se fizeram e continuam a fazer-se neste país. Eu já fui dirigido por Carlos Freixo.
Sabes, eu arrisco dizer, ele é o Mr. Miyagi das dobragens.
É o Mr. Miyagi das dobragens.
E tu, no fundo, és apenas um Mark Lussan.
Eu sou. Exatamente.
Fazendo
wax-off. É essa a relação que eu tenho com ele, sim. Eu sou sempre um aprendiz. Mas o Carlos Freixo faz vozes tão díspares como o Pateta ou a Miss Piggy. E é um grande diretor de dobragens e trouxe com ele três vozes que todos nós conhecemos. Se calhar há pessoas que não sabem exatamente de que gargantas vêm essas vozes, mas hoje temos aqui. Carlos, apresenta a tua trupe.
Ora, neste momento temos aqui, primeiro, Peter Michael, o famoso Dr. Doofenshmirtz.
Devo dizer que eu já falei do Peter. E repara bem como eu agora eu já falei dele na caderneta de cromos. Estupidamente chamei-lhe Peter Michael, que é uma coisa que te deve perseguir a vida toda.
Eu achava que ele era Peter Michael desde os melhores anos.
Foi nos melhores anos que eu lhe chamei. No cromo sobre os melhores anos que eu lhe chamei esse nome. Isso para ti deve ser arrepiante, porque tu deves lutar toda a tua vida contra essa tendência.
Eu já me habituei. Bom dia. Não vos disse bom dia.
Peraí, tens de chegar a um dos microfones.
Este ou aquele?
Escolhe.
Este também grava? Ah, não.
É melhor este. Sim.
Eu agora já estou habituado, mas durante uns anos enervava-me. Assim, os primeiros anos que comecei a trabalhar, de facto, não conseguia dizer o meu nome.
Claro que sim.
Tinhas agora à frente do teu nome, em parênteses retos, ler com pronúncia alemã.
Sim, só que as pessoas ficavam na mesma.
É que não ficou a polícia. Michael. Pois é. Carlos, continua a
dar. Aliás, é dizer que ele é o único Peter Michael que não fala a ponta de um alemão.
Mas repara, eu sou um Markel que também não fala. Eu nem nunca fui à Áustria, o que é uma coisa mais chocante.
Mas, agora, sim. A segunda voz. Aqui, ao meu lado, temos Carla Garcia.
Carla, diz qualquer coisa.
Candace.
Oh, Flynn. Mãe! O Marco quer entrevistar-me!
É muito bom!
Incrível. Eu a Carla conheci quando fizemos o Coraline, que foi uma adaptação que eu escrevi, a tradução e a adaptação do filme baseado no livro do Neil Gaiman. Muito e ela era a Coraline. Era melhor que a Dakota Fanning. Devo dizer. Disse isto e volto a dizer. Sim.
Eu vi.
Obrigada.
Eu vi. A terceira voz que nós temos aqui hoje é. Não é para ser minha filha, por acaso é a Joana Freire. Mas é a Stacy.
A melhor amiga da Candace.
Uh-huh.
Dá na cabeça. Uh-huh. Quando ela se porta mal.
Olha, e há que começar se calhar por aí, que é, como é que é esta relação entre dois freixos, pai e filha, porque tu deves ter passado toda a tua infância, obviamente, a levar na cabeça do teu pai, não sei quê, e agora de repente ele é, como se não bastasse já ser o teu pai, ele agora dirige-te em dobragens, como é que é
isso? Ele dirige-me em dobragens, dirige-me em casa, dirige-me em todo o... E é tipo perseguição, a voz dele está em todo o lado. Sim. E eu, pronto, esse é o meu pai... A dar-me na cabeça em todo o lado.
Claro, eu acho que o teu pai é a entidade mais próxima de Deus na Terra.
É verdade.
Que não é o Papa.
Ele é omnipresente. É uma perseguição.
Estou aqui.
Eu tenho medo às vezes que ele venha atrás de mim na rua. E que a voz dele está em todo o lado.
É verdade. E isto é verdade. O Carlos Freixo tem voz em todo o lado. Carlos, temos que começar por
explicar. Eu vou começar a... por exemplo, a falar como o Baldito. O Baldito, que é o melhor amigo do Buford. De maneira que este Totó que temos aqui é o nome do Totó. É, sim, senhor.
E por acaso chega ao patente de vez em quando, mas vem de outra série, não tem nada a ver com esta. Por exemplo, é isto. Pronto, isto é.
Há uma esquizofrenia
isto
quase.
Completamente. Isto é uma esquizofrenia.
Pois, eu sou um bocadinho. Não sou bipolar, sou multipolar.
Sim, claro que sim. Eu tenho
de maneira que tenho sempre estas coisas. De vez em quando enlouqueço e faço isto. Não.
E como é que está o salto do... A primeira dobragem, já agora, quando é que foi e o que é que foi?
A primeira dobragem foi em 1985. E em 1985 nós chegávamos à RTP para fazer um casting e eles tinham aquela coisa, davam-nos uma folha de papel para ir com... Uma folha, não, duas folhas de texto e agora desenrasca-te. E a malta ia lá para dentro e desenrascava-se. Pronto, muitos que não se desenrascaram, eu desenrascaram, felizmente.
Mas que tipo de programa da RTP é que
era uma dobragem? Era a primeira coisa que eu fiz, era uma coisa chamada As Aventuras de Nils Holgersson. As Aventuras de Nils
Holgersson.
Era dirigida pelo João Lourenço. E era uma coisa linda, porque eram uns patos que voavam para a Lapónia com o Nils Holgersson às cavalitas. E onde o Canti Castro fazia um ganso, um daqueles múltiplos gansos que havia, que no fim se descobre que é uma mulher. Só no fim da série é que eles descobriram que era uma mulher e teve de se disfarçar, que o Canti Castro tinha mesmo voz de mulher. Era daquelas.
Então não era. Que voz tão feminina que é o Canti Castro. Mas ele, quando aceitou o papel, sabia que isso ia acontecer.
Não sabia, ninguém sabia. Nem a produção da RTP sabia que ia surgir uma mulher daquela gansa. E então ele fazia aquela coisa com aquela voz que ele tinha, assim, e depois começou a pôr ovos. De repente, foi quando descobriu que era uma mulher, é que começou a pôr ovos. E pronto, foi a primeira dobragem. Foi logo.
A primeira dobragem é tão marcante quanto a primeira vez a fazer o amor? Ou seja, é marcante e no entanto também pode correr mal.
É,
pode correr mal.
E a gente está a falar disso em frente à tua filha agora.
É estranho. É estranho. Ela não tem que ouvir estas coisas. Ela não tem que ouvir estas coisas.
A minha filha. Eu sou um livro aberto para a minha filha. E para a minha família e para
a humanidade em geral.
Para a humanidade em geral, exatamente. Portanto, não é a primeira vez que pode ser traumatizante. E umas pessoas que encravaram na primeira vez. Nunca mais fizeram
amor. Agora estou na dúvida. Estamos a falar de voz?
Estamos a falar de. Pronto, nunca mais fizeram.
Nunca mais fizeram o quê?
Fala para o microfone, faz favor. Carla Garcia.
Nunca mais fizeram o quê, senhor diretor?
Olha, nunca mais fizeram dobragens.
Circular. Ai, não. Ai,
não sei se nunca mais fizeram as outras coisas, também nunca experimentei. Mas. Pronto.
E o resto do gangue? A primeira vez, o que é que. Neste caso, vozes, dobragens. Só para esclarecer, o que é que. Qual é que foi? Petel.
Olha, vão passando o microfone uns para os outros. Isso tem esse braço que permite
eu
vocês
fiz um casting, eu fiz um casting para começar a dobrar. Na altura tinha 15. Já trabalhava há 4 anos, pai.
Sim.
E só como estava na António Rui, eles depois chamaram para fazer uma série. Eu não podia porque tinha uma carga horária muito grande. E disse, liguem-me se quiserem daqui a 3 anos. Que eu nessa altura já acabei a escola. Porque assim eles não me iam ligar nenhuma.
E o que é que era? Lembras-te?
A primeira série que eu dobrei foi uma série que se chamava Crow. Era uma série muito pequenininha, mal entrava. Eu levei os textos para casa, a achar que tinha que se levar os textos para casa, sim, para sim. sublinhar, e depois quase não entrava. Depois a série maiorzinha que eu fiz, que foi a segunda, mas que eu considero quase como se fosse primeira, porque a primeira quase não tinha tido nada. Não foi para a RTP, já foi para a SIC. E era o Inspector Gadget, que fazia uns mauzinhos e o homem da capa, que era um dentes, que aparecia quase já na parte final. E depois a partir daí comecei. Isto foi em 94. Comecei a dobrar em 94.
E tinhas algum registro de voz diferente? Eras um miúdo? Era uma voz normal?
Uma mudança de voz?
Ou... A minha voz não mudou muito. A minha voz não mudou muito. Porque eu já quando era puto conseguia fazer voz grave. Não. Consegui fazer voz grave e voz aguda e graças a Deus mantenho. Estou muito católico para de manhã. Mantive os agudos, ainda tenho agudos. Mas como sou fumador, infelizmente, de vez em quando a voz fica um bocado suja.
Lá está, podemos chegar então a esse lado da conversa. Os cuidados que vocês têm que ter com a vossa voz, porque isso é o vosso ganha-pão, não é? Para grande.
Eu, a minha voz é encerada todos os dias.
Pões o quê? Pões pronto?
É, exatamente.
Passas a pano.
E é passadinha a pano. Fica muito brilhante.
A minha é um vinho limão.
É para super áspero.
Não é que ela disse que iria dizer com vinho.
Não.
Eu esperava que ela ia dizer vinho, por acaso.
Eu disse vinho. Limão.
Vocês não aconselham o chamado mata-bicho matinal? Aguardente ou qualquer coisa assim?
Não ajuda a pensar. Não, ficas com a voz limpa. Logo. Fumar em jejum.
Eu bebo sempre um bagacinho antes de chegar ao estúdio. Bebo um bagacinho e como um pastelinho de bacalhau.
Tudo isto que eles estão a dizer é mentira, senhores da Disney, que estão a ouvir.
Não, a parte do cigarro é verdade.
Infelizmente, eu costumo dizer que ele vai aquecer a voz sempre.
Sempre uma pessoa faz uma voz.
Pedro, vamos gravar. Pá, vou aquecer a voz.
Mamãe, eu quero dar voz num desenho animado. Enfim, tu tens que fumar.
Terrível.
Ouviste o Peter.
Terrível.
Aliás, uma pessoa que seria ótima para dobrar era o Fidel Castro.
Ah, exato.
Sim. Tem a voz já completamente aquecida.
Tu gostavas de dirigir Fidel Castro numa dobragem Disney?
Gostava de dirigir Fidel Castro numa dobragem.
Olha, Joana, falta-te dizer como é que foi a tua primeira dobragem e foste dirigida pelo teu pai ou foi
o Fidel Castro? Logo a primeira vez que o pai estava a assistir.
Não, foi a tua primeira dobragem ou foi o António Feio?
Eu era muito pequenina.
Foste dizer maçã no filme do Pimentinha, tinha 4 anos.
Mas apenas a palavra maçã.
Tinha 4 anos e fui dizer maçã.
Incrível. Foi a tua primeira, foi a tua estreia.
E depois foi o Rei Leão 2. O Rei Leão 2.
O Rei Leão 2. E já que falamos no Rei Leão 2, temos que falar no 1, porque foi considerada a primeira grande do Brasil. E foi mesmo. O que é que se fazia antes do Rei Leão?
Antes do Rei Leão, vou falar um bocadinho em cima, um bocado mais calmo. Porque era tudo em brasileiro, então nós com nós, refiro-me não a mim, mas à Disney em geral, resolveram investir e tentar apanhar a dobragem em português e não em brasileiro, e conseguiu-se, foi uma vitória. E nós fomos considerados a nível internacional como a segunda melhor dobragem. É pá, atrás de quem? Não sei, também não me interessa. Foi imediatamente eliminado, seja quem for, porque foi encomendado a uns senhores italianos.
que, pronto, que eliminassem a primeira dobragem. Portanto, agora nós estamos a primeira.
Olha, há que dizer que é uma dobragem extraordinária. Há que dizer também que o Rei Leão saiu agora numa edição diamante, que é muito aconselhável.
Diamante.
Não é uma edição em diamante.
Não, não, é uma edição de amante.
Ah, não,
o
não,
amante
não.
Oficia.
Não. Que memórias é que tu tens desse pioneirismo?
Não, do Rei Leão tenho umas memórias fantásticas, principalmente de Buraco dos Miúdos. Porque nós estávamos um bocadinho ainda sem saber como é que as coisas funcionavam. Então nós íamos lá, eu ia lá para dentro com os miúdos. Principalmente o miúdo que fazia o Simba, ou seja, fazia-me quando eu era pequeno, e dizia-lhe coisas horríveis para ele chorar.
Isso é
uma crueldade.
Exemplo.
Quando o pai estava a morrer, eu disse-lhe: imagina que é o teu pai.
E
o miúdo desfez-se em lágrimas. E ficou. Por isso ainda é muito emocional o filme.
Você é uma pessoa rude e cruel.
É pá, mas eu não sabia como é que se fazia. Agora já.
Já
sou capaz. Com um simples cavalo marinho, consegue-se fazer o mesmo efeito sem afetar psicologicamente as pessoas.
A experiência que eu e tu também tens, porque já foste dirigido também, Vasco, agora nas marretas, pelo Carlos Freixo, é que tu crias um ambiente super descontraído e agradável de trabalho. Eu não te estou a imaginar.
Nessas partes de as partes mais dramáticas às vezes têm de ser manipuladas. Tenho puxado pelo sentimento. Aliás, era o que eu tinha aprendido a fazer no teatro. Que era, quando precisava de chorar em cena, tinha de ir buscar memórias desagradáveis. E então puxei isso para a dobragem. Aliás, eu dirijo muito os atores como se estivesse a dirigir uma peça de teatro, como se estivesse a fazer uma direção de atores em teatro ou em televisão. O que dá muita verdade às nossas dobragens. Por isso que gosto de trabalhar com profissionais, gosto de trabalhar com bons profissionais e evito trabalhar com o Zé que vai a passar na rua e que há muitos estúdios que chamam: anda cá, queres fazer uma dobragem? E trabalham mais baratinho, mas o produto
mas sabes que é uma verdade que deve ser uma das profissões mais desejadas por muita gente. Eu lembro no Facebook, quando agora estreou o Carros 2, para a qual eu fiz a voz do Finn McMissile, havia, quando eu pus o anúncio no Facebook e queria fazer isso, choveram mensagens a dizer: como é que eu posso fazer um casting, como é que eu posso entrar nesse mundo? As pessoas têm ideia para já de que é uma coisa mais fácil do que na realidade
é bastante complicado,
e que é muito aberta a toda
aliás,
a gente.
Vocês sabem que não é uma coisa assim tão simples como isso.
Não.
Eu chorei lá dentro, mas estou a produzir as coisas do meu pai.
Mas eu não tinha outra hipótese.
Para fazer o Floyd.
Podia tirar o Floyd.
Para fazer o Floyd, imagina que o teu pai morreu. Obrigado.
Mas convinha esclarecer isso, que as pessoas têm muito essa ideia e querem muito fazer isso.
Querem, e eu faço muitos castings, mas há muita gente, como deves calcular, que me pede para fazer casting, mas eu só faço casting a profissionais do meio, seja atores, seja no caso das músicas, músicos, cantores. Aliás, a dobragem é uma coisa muito musical, tem um ritmo, portanto, há muitos músicos que conseguem perfeitamente dobrar, ou profissionais da área, como locutores, dependendo do papel. Ou seja, pessoas que não estejam na área.
É muito difícil
entrarem, e eu aconselho sempre a primeiro procurem informação dentro da área, que depois tudo bem, faz o casting.
E há formação dentro da área? Há uma pessoa que
quer formação dentro da área de representação.
Representação, claro.
Temos desde a Escola de Cascais, que desde onde a Carla esteve.
Sim, sim.
Cascais!
Que tem logo formação de atores desde o décimo ano.
Décimo ano!
E o conservatório.
Onde eu estive?
Pronto. Não podia ficar calado.
Portanto, tu aconselhas que as pessoas que queiram ir para esta área tenham a consciência que é um trabalho de ator.
Porque isto faz parte da profissão de ator, do nosso métier. Isto, as dobragens.
É claro que há pessoas que neste momento estão a dizer: então o que é que estão lá a fazer o Vasco e o Marco?
Foi só uma experiência.
Mas vocês são profissionais da voz.
Nós trabalhamos com a voz.
Exatamente.
Aliás, nós acordamos e fumamos logo em jejum.
Claro.
Porque a voz fica mesmo no ponto.
Não, mas eu por acaso estou a deixar de fumar. Portanto,
isto está a ser fácil ou não?
Começou
não.
Hoje!
Foi ontem.
Começaste ontem mesmo,
mas a fumar uma coisa nova. Não sei se era o nome, é um comprimidinho por dia.
Começou a fumar uma coisa nova.
Isso soa tão mal.
A tomar uma coisa nova.
Começámos esta primeira parte a falar da garganta funda e acabamos com fumar uma coisa nova. É o final da primeira parte do primo. Não se foi embora. Temos toda uma segunda parte para falar. E preciso de saber umas coisinhas que é, por exemplo, quando, em trabalhos de representação física, há atores que preferem fazer o vilão do que o bonzinho. Uhum. Em termos de voz, eu gostava de saber se vocês têm algum tipo predileto de voz. Por exemplo, não é para responder agora.
É só o teaser.
É só o teaser. É para as pessoas não mudarem de canal. Estamos a fazer o primo, segunda parte do primo, já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Correio da Manhã. Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Segunda parte deste primo, nunca tivemos tanta gente e tantas vozes como convidados principais deste primo, deste programa, mas de facto é merecido porque eles dão asas à imaginação de tanta gente e é merecidíssimo que eles cá estejam. O Carlos Freixo e a sua restante trupe, muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Bate palmas a vocês! Não há dinheiro para tudo!
Vasco, devo dizer que tu ainda não tens filhos, mas a partir do momento em que se
mas
tem
tenho
filhos,
aos ensaios, sim.
Eu posso dizer que eu vivo com estas pessoas. Eu vivo com estas pessoas que aqui estão.
Vivos?
Praticamente. Eles sabem. O meu filho não tira do leitor DVD o Carros 2. A casa do Mickey Mouse.
Ele conhece a tua voz ou não?
Ele diz o carro do papá, mas é porque já houve muita lavagem cerebral de várias pessoas da família. mas os meus sobrinhos dizem coisas incríveis. Quando pegam no boneco do filme McMissile, dizem: estamos a brincar com o tio. Pá, eu acho que isso é incrível.
É. Um bocadinho doentio também.
É um bocadinho. É? Agora que me saiu da boca, quando eu estava a dizer a coisa, soou-me bastante doentio. Vamos esquecer esta. Mas tu tinhas lançado uma questão.
Tinha lançado.
Tinhas feito um teaser.
Se no final da primeira parte perguntei se vocês tinham alguma voz predileta, algum tipo de voz, tipo vilão, animais. Falem comigo.
Eu gosto da minha Candace, da minha mártir. Ela não é bem má, nem boazinha. É uma mártir.
Estamos a falar de uma personagem do Phineas e Ferb, que é uma série hilariante, absolutamente hilariante.
Ela é uma mártir, ela sofre imenso. Mas não, eu gosto de fazer personagens com características. Diferentes.
Eu devo dizer, tu tens cordas vocais milagrosas, porque se nós pensarmos na Coraline e na Candace, são duas pessoas rigorosamente diferentes, com tons de voz absolutamente diferentes. Como é possível?
Não sei. Mas posso dizer. Eu gosto de personagens que tenham uma característica muito, muito forte. Eu gosto de exagerar. Por isso é que foi tão interessante também fazer o Alice, que era uma coisa muito mais suave e muito mais real, muito mais natural, vá, e que me obrigou a ficar muito sossegadinha. Eu não sei se o Carlos se lembra, mas eu costumo entrar logo a partir tudo.
Eu já vi.
Não, dessa parte toda.
Já vi
a gravar.
E continuas a gravar. Fraldes espetaculares neste programa,
quando
sim.
Foi, portanto, comecei a gravar o Alice.
Que é o Alice no País das Maravilhas.
No País das Maravilhas, sim. Não tem nada a ver com canções.
Eu faço o coelhinho nesse. Para
2000, nem nada. Portanto, quando comecei a gravar o Alice, eu entrava e eu tinha de estar sossegadinha. Não.
Tu para ela vai ter sido muito difícil.
Vamos, não sei o quê. Portanto, é giro mudar. Mas as minhas preferidas são aquelas malucas mesmo, de extremos e de serem muito, muito doidas de alguma maneira.
E não há dúvida que tu gesticulas imenso quando estás a interpretar. Tu transformas-te quase num desenho animado ali dentro do estúdio. E essa questão é interessante. E eu percebi isso no trabalho que já fiz de dobragem, que é... Ajuda de facto imenso uma pessoa a mexer-se à brava e simular...
Aliás, eu aconselho vivamente as pessoas a agirem, a atuarem. Aliás, eu quando vou lá para dentro também não estou quieto.
Sim, caramba.
É porque é assim. Eu, por exemplo, se faço o signo da Winnie da Pooh, que faz eu tenho de fazer, eu tenho de dar força, porque se ela der força, o bicho já sai.
Se eu não der força, o bicho não sai.
Esta malta das dobragens é tramada, pá.
Estrados, pá.
Sim, sim, sim.
Sim, sim, tu podes falar muito.
mas de facto ajuda e faz com que nós pareçamos uns malucos.
Aliás, se tu reparares bem, os bonecos têm movimento.
Claro.
Ou seja, se tu estiveres a fazer uma dobragem, eu vou exemplificar isto, é rádio, mas as pessoas imaginam, eu agora estou quieto e estou a falar, que divertido. Eu gosto de dizer, estou quieto, estou a falar, que divertido, é outra coisa.
Maneira,
e o próprio boneco, o próprio boneco, quando é animado, tem movimento.
Claro, claro,
eu
claro.
Digo que o. Pronto, isto foi-me ensinado por um senhor chamado Michael Jones. É sempre bem ser uma pessoa
assim. Um senhor chamado Michael Jones, trabalhas com o Peter
Disney, que dizes que o movimento é quase tão importante como a boca. Ou seja,
desculpa, foi mais forte que eu.
Estamos a falar de outra coisa.
Sim. E pronto, é quase tão importante. É quase tão importante. Devemos sempre utilizar os dois.
Há que dizer que depois de fazer o fino McMissile, eu quando dei por isso já estava na A5 a pé. Eu julgava que era um carro. Tive que sair ali na zona de serviço, na estação de serviço do Oeste. E pedi que alguém me viesse buscar.
Isso é uma das coisas, Carlos, que tu mais fazes questão de explicar aos iniciados, uhum. Quando entram no estúdio pela primeira vez, que se calhar vão só a pensar, isto basta falar e fazer.
Pois, aliás, há pessoas que têm uma grande voz e que entram a falar no estúdio e ficam a falar assim o tempo todo. Eu já gravei com locutores mesmo e falavam só assim. Eu disse, agora muda-me a interpretação. Eu vou mudar a interpretação. Tá, mas faz isso de uma maneira diferente. Eu estou a fazer de uma maneira diferente. E não dá, quer dizer, pessoa.
Tu, como diretor do Brasil, já te irritaste à brava com alguém? Eu nunca ouvi
a brava.
Olha, a boca mais. Não é irritado, mas a única coisa que eu ouvi o Carlos Feixe dizer em que se percebe que ele não gostou exatamente do que a gente fez e o que é que a gente faz outra vez é quando ele diz agora faz isso, mas agora a versão boa.
Agora fazem
esse tipo de coisa. Mas não mais do que isso. Porque
eu estou muito mais calmo. Eu no princípio irritava-me muito mais.
Sim, há 10 ou 12
e havia umas pessoas com quem eu não tinha paciência para trabalhar. E depois fica...
Aliás. Eu tenho aqui umas cicatrizes que não se vê, mas eu juro, juro que é verdade. Este senhor. Ai, pronto.
Mas eu agora estou muito mais calmo. Garanto que estou mais calmo agora.
É verdade,
Misha,
é verdade.
Fala tu, diz bem de mim.
É verdade, está mais calmo, está sem senhor. E eu, por exemplo, a dobrar sou um bocadinho lerdinho de manhã. E fazer a voz do Dufan Schmirtz, que eu faço o Dufan Schmirtz, ele está-me sempre a pedir para falar mais alto.
Faz um exemplo lá.
Do
Dufan Schmirtz. Sim, 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 Fábio.
Tenho que falar em Dufan Schmirtz. Tenho que falar sempre muito alto, sempre a gritar, porque quando eles põem o microfone, eu às vezes não estou com aquela pujança, porque é de manhã. Então fala mais depressa, fala mais alta, e eu a gritar. Quando sai a meio da manhã, já estou cansadíssimo. Porque eu também faço a voz do Ferb, mas o Ferb fala assim, muito baixinho, ao contrário. E aí não há problema para dobrar só com o
Acaba sempre, e acaba sempre as dobragens com maldição, Carlos Freixa!
Mas uma coisa que se nota é que vocês adoram fazer isto. Isto para vocês não é claramente um trabalho tipo funcionalismo público, em complicar o ponto. E vocês trabalham com uma coisa muito arriscada. Vocês têm que ver episódios e filmes vezes e vezes e vezes e vezes e cenas vezes e vezes sem conta. E nunca vos farta da altura, não.
É pá, eu de. Depende da série, depende do... Há séries que
há séries
uma
que são
seca a fazer.
É melhor não dizer nomes,
não é? É melhor não dizer nomes.
Para não chocar.
Eu não digo nomes, sim. Não digo...
Há umas muito giras.
Há umas muito giras. O Finas é muito giro. Agora temos uma que é os Fichóis, que é muito engraçado.
Os Fichóis.
No original Fichux.
Sim.
Em português chama-se Fichóis
com os peixes. Que são completamente passados.
E eu aí tenho um extremo também.
É que é
sushi. Que fala assim. Miúda. Só.
Pronto, isso é super difícil para ti fazeres isso.
Sim, sim.
Para quem gesticula tanto, uma coisa calma, se calhar é o, pá, claro. Não, é o mais difícil.
Se calhar.
Ela deve parecer tipo um geyser que está quase a arrebentar.
Eu nessa só faço gás com. Só passo pés com voz graça.
Sim, 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 sim.
Quero que elas falam assim. O tempo todo. Tipo, um professor na escola fala assim.
É terrível. Essa dá-nos cabo da voz. Essa nem consigo arreglar bem.
Eu também tenho uma que me dá cabo da voz. A velha Manson. A velhota Manson. Tenho uma velhota Manson.
Em que seria isso?
Que voz se quer.
Sim, tem um grito muito bonito que é. Bertan Bergen! Anda cá, seu delinquente!
Estás incrível.
Neste momento reventámos três emissores, mas está tudo bem.
Agora, há que dizer
que... desculpa, faço isso muitas vezes.
O Phineas e Ferb é uma das séries mais populares atualmente, não só de miúdos, mas de graúdos também.
Abraço, Pedro Ribeiro.
E está ali o Pedro Ribeiro, que é um grande fã, bem como os seus rebentos. Ia perguntar qualquer coisa que tinha a ver com o Phineas e Ferb. Ah, exatamente. Vocês pedem-vos muito na vossa família, tipo, faz lá o,
não.
o Ferb, faz lá.
Não.
É que eu imagino que
o
trabalho.
Na rua
do...
todos os dias. Na rua? Assim.
Não, na rua já me aconteceu coisas horríveis como, ai, eu conheço a sua avó, já marcou a infância. Foi comprar café a uma loja de cafés velho. Que é aqui no Chiado, não posso estar a dizer o nome, senão
dizer.
Nespresso.
Sim. É uma pequena marca que
e a senhora do Nespresso, sim. Uma senhora já para aí, me digo uma senhora, porque pensei que ela já devia ter os seus 30, eu tenho 36, portanto não era nenhuma miúda. E vira-se para mim e disse, eu conheço a sua voz, marcou uma infância, sabe? E eu marquei. É a minha infância. Fiz as contas, está bem, ok. Ela não está como já dobro há uns anos, a mal que tenha marcado, ela pode ter feito, visto desenhos animados até tarde, mas é estranhíssimo.
Ainda hoje os desenhos animados, tu marcaste a minha infância.
Opa.
Mas faz-me confusão.
E como é que é lidar com o fim de séries ou o fim de personagens? Há alguém em vocês?
Ou do filme, um filme? Sim, sim, sim.
Depende também.
O fim de um filme. Eu acho que há sempre sequelas.
Isso é verdade. Boa parte das pessoas não morrem mais.
Acho que nunca acabam.
Sim.
Assim, as personagens que eu gosto de fazer, no meu caso do Pateta ou o Tigre, nunca acabam.
Pois, são eternos. São eternos.
Duram mais do que eu.
Eu faço a voz do Cid da Idade do Gelo também. É o Kebev.
É, pá, muito bom.
E até agora, tem-se mantido comigo, porque agora também há uma política do vamos baixar. E às vezes perdemos filmes que estávamos já tinham personagens aprovadas e vão parar a outros estúdios, a outro sítio, com atores que ninguém sabe quem é.
Isto deve ser doloroso.
Isso custa um bocadinho.
É confuso para o espectador, não é? Então, mas o sítio está diferente.
Não, no sítio, ainda é eu e espero que continue a ser. Mas ainda há pouco tempo perdi o Theodore, que eu fazia a voz do Theodore, o irmão do Alvin, no Alvin e os Skills. O filme, de repente, saiu do estúdio onde estava... Foi ser dirigido por outra pessoa com outro elenco e nem sequer nos perguntaram se queríamos fazer.
E tu, nesse caso, vais ver o filme?
Eu mesmo quando dobro, raramente vou, porque normalmente as antestreias são de manhã. E eu só acordo de manhã para ir trabalhar.
Ou para vir de manhã.
Ou para vir aqui. E então, raramente vou, mas compro. Depois compro para ficar e vejo. Mesmo quando não vou à antestreia, vejo em casa. Mas gosto de ver as duas versões. Em casa gosto de ter as duas versões. Digo-te que as nossas, muitas das vezes, são bem melhores do que a original.
Eu queria-vos perguntar isso. Agora, no caso específico da Disney, a mãe Disney, a empresa, consegue ser muito chata ou não? Eles não ouvem isto.
Mas são malta rigorosa, não é? Estão a defender.
São chatos que é bem.
Sim,
sim. São exigentes.
O que se compreende, dado que vocês estão a lidar com monumentos da cultura popular, não é? Muitas vezes.
Principalmente na aprovação no controle de vozes dos clássicos. Eles são muito rigorosos, porque já vem do tempo do senhor Walt Disney, não é? E então tudo o que seja Mickey, Patetas, mesmo do Winnie the Pooh, tem um extremo cuidado com as vozes. São rigorosos, não pode ser que são chatos.
E quais é que são os critérios dele? É semelhança com o original?
É semelhança com o original, mas não só. Às vezes procuram muito
a localização, a adaptação,
a
uma realidade mais portuguesa.
Sim, a adaptação. E eu, por exemplo, o meu Tigre do Winnie the Pooh não tem muito a ver, quer dizer, tem algumas semelhanças com o original, como é evidente. Mas eu faço à minha maneira, não estou a pensar como é que o inglês o faz, como é que o americano neste caso o faz. E eles não
põe nenhum problema por aí. Porque depois torna-se, os miúdos habituam-se a ouvir a nossa voz, não,
claro,
não
claro,
é o americano.
E há personagens que ganham muito mais em português do que em inglês. Eu acho mais graça ao facto de ser feito por mim, e não é por ser feito por mim, do que o original.
Sim. E o espanhol, por exemplo, é um desastre.
O espanhol é terrível.
É um desastre.
Vocês sentem muitas vezes esse desafio que é, vou tentar superar este tipo.
E é isso que vos motiva, se calhar, assim, muito, tentar...
Sim, sim, assim, nós pelo menos igualar, se possível, superar. Eu ouvi muitas dobragens que fiz que acho que as nossas são melhores que o original. Dos carros, o Granger faz melhor que o Owen Wilson. Não tem comparação nenhuma. O Zé Raposo faz muito melhor do que
sem dúvida. O Larry da Cable Guy.
Curiosamente, o nome do Nuno Marco agora não foi posto em cima da mesa. Não.
Epá, mas também
estou a falar do carro. Não falei do carro. Dois.
Puseram-me nas mãos fazer o Michael Caine. Pá, quem,
não
é que,
interessa.
Quem é que no seu perfeito juízo encarrega Nuno Marco de se fazer de Michael Caine? Valha-me Deus.
Olha, confesso que comecei a ver o filme outro dia e adormeci. Estava muito estava super cansado, tentei ver, não consegui.
A pausa dramática que ele fez, quase para eu pensar, e gostei muito.
Não. Mas verei brevemente e, como sabes, vou ser sincero.
Pronto. Gostarei muito.
vamos lá ver.
Carlos, tu recentemente, e está prestes a estrear, caiu-te nas mãos esta coisa incrível de fazer a dobragem dos Marretas, o filme.
É verdade.
O filme que ressuscitou as figuras do Jim Henson e que é um dos filmes mais bem cotados do ano no que toca à crítica. Isso foi uma responsabilidade incrível. E quando eu soube que tu ias fazer a Miss Piggy, que foi uma coisa
eu perdi a boneca para ele, eu fiz casting com ele.
É extraordinário, porque eu não ia fazer a Miss Piggy.
Ele não queria fazer casting
para a Miss Piggy, que foi a única personagem para que eles me pediram para fazer casting. E eu fiz casting para a Miss Piggy.
Como é que é a Miss Piggy?
Coquinhos! Coquinhos!
Incrível, ele consegue fazer.
então fiz teste com o Peter, fiz teste com outro colega nosso e depois não tinha uma terceira voz para mandar. Vou mandar a minha.
Para encher. Sim, encher, sim.
Do Peter agora, seu grande cão.
Eu já fiquei contente.
Como é que era a tua Miss Piggy já agora, Peter?
Já não me lembro, fiz só o casting.
Foi.
Mas entretanto, tentei recuperar
o choque de porcas.
O filme remonta às personagens perdidas nos anos 80. Então tentei retomar na distribuição a única personagem de que tinha memória, porque nós cá não dobrávamos as Marretas, dobrávamos a Rua Sésamo. Sim. Fui buscar o Adriano Luz para fazer o Cocas, que eu fez a primeira série da. Não foi a primeira. Em rigor é a segunda série da Rua César, mas a mais conhecida, que foi a dirigida pelo António Feio
em 92.
89, 90, não?
Sim, 80, entre os anos 80 e os anos 90. Onde o Adriano fazia o Cocas.
E ainda se lembrava do. Ainda tinha o Cocas dentro dele? Oh.
Tinha, porque eu acho que tinha.
Sim, há aquelas personagens que ficam.
Ele é verde, portanto é ali.
Não dá para vestir muito a voz do original. Não é?
O filme acho que é muito bom, não é? Tu consegues ter noção de.
Eu não fiquei com essa noção.
Eu só tenho a noção do filme quando sim, quando ver a
estreia. Sim,
porque
sim.
Nós vemos aquele tudo muito cortado. Normalmente não vemos a versão final. Às vezes até temos versão. Vejo uma versão a preto e branco, ranhosa, com os
mensagens em cima da imagem.
Eu fazia a voz do Harry Potter e eu, no último filme que eu dobrei, o vinha. Nós normalmente vem um símbolo com neste caso era a Warner Brothers. E depois às vezes vem uns risquinhos de lado e umas barras. Aquele tinha risquinhos de lado, umas barras no meio, a preto e branco, desfocado, com o Warner Brothers a dizer umas coisas, a dizer que era proibido copiar em todos os lados, e de vez em quando a imagem saía. Eu tive que dobrar às escuras para não conseguir. E o senhor inglês, já não me lembro o nome que estava a controlar o filme, além do diretor, que acho que era o Zé Jorge Duarte, que também é diretor. E esse senhor que lá estava, o americano, perguntou-me porque é que eu estava a dobrar às escuras. E eu, pronto, acho que foi o último filme que eu dobrei do Harry Potter, não se dobrou mais nenhum, não sei, espero que não tenha sido por causa disso, mas eu disse, é que agora para dobrar já ainda não tem imagem. Algum senhor inteligente lá de fora lembrou-se de pôr mais duas barras pretas aqui e agora não se consegue ver.
O senhor começou a corar.
Só sei que não dobramos mais. Foi a última vez que dobramos o filme. Mas,
estás a desgraçar a indústria da dobragem.
Espero que não tenha sido meu.
Pá, estamos mesmo a acabar o tempo. Passa, às vezes passa rápido demais. Eu, só para acabar, queria que um de vocês se despedisse dos ouvintes da Rádio Comercial fazendo a voz que mais gostaram de fazer ao longo da vossa carreira. Para com este desafio é que não estavam à espera.
Olha, como é, sou eu. É uma das minhas vozes favoritas. O Pateta despede-se de vós, meus amigos, dizendo um grande ayak. Ayak.
Está lindo.
O homem faz uma espiguíssima.
Próximo.
Oh, mãe! O Marco quer que eu me vá embora!
Bonito.
Adeusinho.
Não sei qual é. É horrível ter que escolher uma.
Escolhe uma.
Escolhe uma. A que dê mais gozo.
Olha, vou escolher uma muito boa. A minha.
Tu ainda sabes como é que é a tua.
Que a minha, de facto, a minha voz preferida é a minha. Gostei muito de estar com vocês. Bom dia e até à próxima.
Olha, muito obrigado.
Também eu uso esta. Eu às vezes também dou uma coisa.
Que eu tenho que dizer. Olá, Titi. Olá, Titi. Ela sabe, ela está em casa e de certeza que vai ouvir isto.
Beijinhos nossos também.
Beijinho, Titi.
Que ela está a mandar
mãe, isto. Beijinho, Titi.
Ela está a ficar muito melhor do problema que ela teve de saúde e está a melhorar muito.
Ah, e um beijinho também para a Luísa.
Luísa! E para a tua mãe também?
Não, não. Não, para a minha mãe também, mas
não. Não, para a minha mãe não.
A Luísa também é a minha mãe. É a minha mãe, é a minha mãe. É a minha.
Joana, e tu, uma voz?
Eu quero desejar, eu sou a Hipobus, um hipopótamo, e quero desejar a todos os ouvintes um grande beijinho.
Já agora lembrei-me que há uma voz agora que eu gosto, que é o Buggy. Que é da Selva Sobre Rodas.
Da Selva Sobre Rodas.
Sou o Buggy.
Eu adoro ver isso. Sou
o também.
E agora peço muito, porque eu sou o corcoveiro da Selva Sobre Rodas.
Agora
estamos
todos na selva.
Eu adoro essa série porque é tão surreal. São animais carros.
São animais carros.
Com rodas. E tenho alguns em casa também.
Eu gosto de pensar que alguém ligou o rádio agora.
Sim.
E pensa, o que raio
está a passar?
Está a passar aquele estudo.
O que raio também não me soube.
Só ligaram agora, já a seguir, Santos e Pecadores, mas para ouvir esta conversa toda, a partir de segunda-feira, no nosso site em radiocomercial.flix.pt, a não perder o podcast do Primo. Malta, foi um prazer.
Igual.
Muito obrigado.
Eu adoro estas pessoas e estes artistas, sou fã deles e de vez em quando gosto muito de trabalhar com o Carlos Freixo. E espero que a gente se reencontre brevemente, que é sempre um gosto. Ele já recebe o pacote. Ele tipo, olha, tens aqui o Marco.
E para acabar, obviamente, ele já recebe o pacote.
Parece uma maldição que caiu sobre este estúdio hoje.
Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas foi bom demais. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
Um abraço.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso.
Somos os primos, não há medos. Todos capazes.
Realmente incrível, mas obtuso. O segundo talk show televisivo feito exclusivamente para a rádio, com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo! E agora no Primo? Pois bem, agora no Primo deveríamos estar a apresentar os grandes Santos e Pecadores. E digo deveríamos porque de facto isso não vai acontecer. Esta semana não vamos ter cá os Santos e Pecadores. Desde já pedimos desculpa, mas a razão é muito simples. Prende-se com os dois concertos que as manhãs da Comercial deram na passada semana no Teatro Rivoli, na cidade do Porto. A segunda data foi totalmente inesperada e veio alterar muito os planos que tínhamos para este Primo. Infelizmente, e desde já pedimos desculpa mais uma vez, não vai ser possível a presença dos Santos e Pecadores, mas para os fãs da banda fica então já prometida a vinda da banda de Olavo Vilac, muito brevemente aqui ao programa realmente incrível, mas obtuso. Mas, obviamente, que vamos ter música para acabar o Primo desta semana. Vamos ao baú das recordações Memories! E vamos recordar a presença de Darko, a nova vida do Zé Manel, o ex-vocalista dos Fingertips. Ele passou pelo Primo há bem pouco tempo, cantou na altura duas músicas. Uma foi o Define Joy, que de resto já passámos no Primo.
Define Joy. Define Joy.
A outra nunca passámos, é hoje a estreia absoluta, chama-se Until the Morning Comes. É grande, grande canção. É para ouvir bem alto. E quanto aos Santos e Pecadores, como disse há pouco, fica prometida a vinda dos Santos e Pecadores ao programa realmente incrível, mas obtuso, muito, muito brevemente. Tenham um bom fim de semana. Para a semana fazemos mais Primos. Aqui fica então Darko, Until the Morning Comes.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
Lost myself downtown. You never came around. Don't you know that it's not easy? I'll never think twice, and I take no advice. That's how I got so damn hurt this time. Never meant to let you down, and never meant to fool around. I'm hoping that the daylight can just save me. There's no pillow for my head, and a ghost under my bed. Until I see the sun, you won't kiss me in the dark. There is not a single spark until the morning comes. Until the morning comes. I'm going up and down and just as far as I can see, I know you're not right here with me. Well, you said you'd do it once, but once again you did it twice. Don't you know how it just pisses me off? Well, I never meant to let you down. I never meant to fool around. I'm hoping that the daylight can just save me. And there's no pillow for my head, and a ghost under my bed. Until I see the sun, you won't kiss me in the dark. There is not a single spark. Just a ghost under my bed. Don't you know how it just hurts me? You said you'd do it once, but once again you did it twice. Until the morning comes. Until
incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!